Deus, declaro aberta a presente sessão. Felicito a primeira secretária a proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2ª, 344ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Aos 12 dias do mês de abril do ano de 2017, às 14h10, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nucera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2ª, 344ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Expediente. Ofício número 84/2017, do Prefeito Municipal, encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 19/2017, do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o reajuste anual dos vencimentos dos servidores do Executivo Municipal e da outras providências. Ofício número 17/2017, do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, em resposta à indicação número 23/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, informando que não há previsão orçamentária para a colocação de antipó na rua Gustavo Arnold Augustat, bairro Poço Grande, e que será realizado cascalhamento sempre que possível. Ofício número 18/2017, do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, em resposta à indicação de número 22/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, informando que esta secretaria está viabilizando a ampliação de aproximadamente 50 metros e serão utilizados recursos próprios, aguardando-se o empenho dos materiais. Ofício número 110/2017, da Secretária Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 03/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, informando que os veículos que atendem os alunos dos bairros Alvorada 1 e 2 não contam com serviço de monitor e que a orientação no embarque deve ser feita pelos pais ou responsáveis e no desembarque nas unidades escolares a um servidor responsável pela recepção dos alunos. Ofício número 10/2017, do Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística, em resposta à indicação número 19/2017, do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, informando que o responsável pelo parque de máquinas no distrito de Abapã esclareceu que, com a retirada de cascalho na região sentido Lago, Campinas das Pedras, Butiá, Conceição, o cronograma sofreu alguns atrasos devido ao período de chuvas. Ofício número 11/2017, do Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística, em resposta à indicação número 50/2017, do vereador Rafael Casper Habers, informando que o senhor Lambert Petter doou parte do cascalho e que o mais breve possível os trabalhos de patrulhamento e cascalhamento serão realizados no trecho Cunha Poranga e Capão Alto. Ofício número 12/2017, do Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística, em resposta à indicação número 57/2017, do vereador Miguel Zadi Neto, informando que essa secretaria está realizando os serviços de patrulhamento e cascalhamento na região indicada desde o dia 28 de março do corrente, e que essa secretaria iniciou pela localidade de Três Pinheiros, seguindo o sentido Tirania, Caxambu e Rio Abaixo. Ofício número 13/2017, do Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística, em resposta à indicação número 59/2017, do vereador presidente José Otávio Nucera, informando que há uma parceria com a empresa Mark Mineração, que doou o cascalho, sendo que a previsão para o início dos trabalhos dentro do planejamento é de 3 de abril ocorrente. Também neste mesmo ofício, em resposta à indicação número 60/2017, do vereador presidente José Otávio Nucera, o referido secretário informou que esteve nas localidades de Lagoa dos Ribas, Cercado, Marianos, Butiazal e algumas estradas mais próximas, e o que o mais breve possível esta secretaria colocará nova programação para atender essas regiões. Ofício número 14/2017 do Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística, em resposta à indicação número 67/2017 dos vereadores Herculano da Silva e Maria de Fátima Bart Antão Castro, informando que, com relação à região de Santa Quitéria, Porteiras, Paiol do Meio e outras, esta secretaria está colocando na mesma programação que vai realizar a readequação da estrada da localidade de Cunha Poranga. Requerimento número 37/2017 do vereador Paulo César de Farias, que requer seja oficiado ao chefe dos Correios de Castro, solicitando informações sobre a falta de entrega de correspondência na rua Carlos Evers, Vila Rio Branco, a pedido de moradores locais. Requerimento número 50/2017 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro, que requer seja oficiado ao prefeito municipal, secretário municipal de obras e serviços públicos e ao gerente regional da Copel, solicitando informações referentes à implantação do sistema de iluminação pública no trecho de acesso ao Jardim Alvorada. Requerimento número 51/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que requer voto de pesar pelo falecimento de Aristeu Camargo de Lima. Requerimento número 52/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde, solicitando informações sobre o transporte de pacientes para Campo Largo e Curitiba. Requerimento número 53/2017 do vereador Joel Elias Fadel, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura e logística, solicitando informações quanto à existência de projeto de recapeamento asfáltico e saneamento básico no bairro Jardim. No bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 81/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal a necessidade de melhorias na rua Nicolau Valenga, Jardim Pandorf. Indicação número 89/2017 da vereadora Maria de Fátima Bartandão Castro, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura e logística a necessidade de operação tapa-buracos na rua Ana Miller, Jardim Bela Vista. Indicação número 92/2017 do vereador Gerson Tio, que indica ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde a necessidade de instalação de cobertura e bancos na unidade de saúde da família Marcos Simão. Indicação número 93/2017 do vereador Gerson Tio, que indica ao prefeito municipal sugestão para mudança do sentido da travessa Álvaro Marcos Ferreira Filho, para que venha a ser uma via de mão única, bem como a necessidade de implantação de um novo asfalto, iluminação pública, calçadas para pedestres e placas de sinalização de trânsito no referido local. Indicação número 96/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal sugestão de ampliação da área de embarque e desembarque de botes e jet ski nas barrancas do rio Iapó. Indicação número 97/2017 do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade de alteração na data de vencimento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Indicação número 98/2017 do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a sessão do plenário do Departamento de Segurança Pública para a realização de aulas gratuitas para pré-vestibular. Indicação número 100/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que indica ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná, DR, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Logística a necessidade de colocação de ponto coberto na entrada do Jardim Mirante da Serra. Indicação número 101/2017 do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal a necessidade da colocação de placa indicativa de preferencial na rua Venceslau Brás, esquina com a rua Francisco Bodogoski. Indicação número 102/2017 do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal a necessidade de drenagem de águas pluviais e melhorias na rua Jerônimo Zvirkoski, distrito de Abapã, neste município. Indicação número 103/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que indica ao secretário municipal de infraestrutura e logística a necessidade de patrulhamento e cascalhamento na localidade de Itaponhacanga. Esgotada a matéria para o expediente, não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 19/2017 aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Discussão e votação única dos requerimentos números 50, 51, 52, 53/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 16/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, parabenizando o vereador Rafael pela iniciativa e o vereador Maurício pela ampliação, pela inclusão dos estudantes e os demais munícipes. Também fez uso da palavra o vereador Rafael, agradecendo aos vereadores pelo apoio na primeira votação desta proposição, dizendo que quanto à expressão bom senso usada pelo vereador Maurício, é um conjunto de ideias em benefício à população. O vereador Maurício Cusa, ao fazer uso da palavra, agradeceu pelas ampliações, destacando que devemos parar de pensar de forma singular e que devemos pensar no coletivo, e que Castro só tem a ganhar com este projeto. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 17/2017, com parecer dos membros da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, solicitando dilação de prazo para emissão de parecer a esta proposição. Assim sendo, o senhor presidente concedeu o prazo de 5 dias aos membros da referida comissão para análise desta proposição e emissão de parecer, retirando o projeto de lei número 17/2017 da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 18/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, enaltecendo o homenageado. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do processo administrativo número 13.235/2016, com parecer dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, solicitando que se expeça ofício executivo, requerendo informações concernentes a esta proposição. Então, o senhor presidente, acatando o parecer da referida comissão, retirou o processo administrativo número 13.235/2016 da ordem do dia e encaminhou à secretaria desta Casa Legislativa para que se proceda ao solicitado. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, o senhor presidente lembrou os vereadores da sessão solene de outorga de título de cidadã benemérita às senhoras Julieta Signorelli e Terezinha Anunciata Flores Amato, que ocorrerá em 18 de abril do corrente, às 19 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Não havendo mais avisos, o senhor presidente deixou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse manifestar, e fizeram uso da mesma os vereadores: Gerson Tio, Juvenil Rodrigues de Freitas, Herculano da Silva, Miguel Zadim Neto, Maria de Fátima Bartantão Castro, Maurício Cusa e o senhor presidente. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o senhor presidente, agradecendo a presença e a colaboração de todos nesta sessão e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará em 19 de abril do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Bart Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Ofício número 57/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 20/2017, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e seus anexos, primeiro, metas fiscais e, segundo, riscos fiscais. Sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadio Júnior, prefeito municipal. Ofício número 85/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 21/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel urbano com unidades habitacionais e da outras providências, sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fábio Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei número 22/2017. Súmula. Concede reposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Castro e da outras providências. Ofício número 78/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 23/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder seus servidores a órgãos de diferentes esferas administrativas e da outras providências, sendo que havia para o momento, agradecemos atenciosamente Moacir Elias Fábio Júnior, prefeito municipal. Ofícios recebidos do senhor Moacir Elias Fábio Júnior, prefeito municipal. Ofício número 86/2017, encaminha projeto de lei número 15/2017, sancionado como lei municipal número 3.340/2017. Ofício número 87/2017, encaminha informações referentes ao projeto de lei número 14/2017. Ofício número 54/2017. Resposta à indicação número 37/2017 do vereador Maurício Cusdra. Ofício número 58/2017. Resposta ao requerimento número 10/2017 do vereador Joel Elias Fadel. Ofício número 59/2017. Resposta ao requerimento número 20/2017 do vereador Joel Elias Fadel. Ofício número 61/2017. Resposta ao requerimento número 10/2017 do vereador Maurício Cusdra. Ofício número 29/2017. Recebido do coordenador do Patrimônio Cultural do Estado do Paraná, em resposta ao requerimento número 33/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva.
Requerimento número 55/2017. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que seja oficiado ao prefeito municipal, Moacir Elias Fadel Júnior, e ao secretário municipal de desenvolvimento urbano, senhor Emerson Fadel Gobo, para que encaminhe a esta Casa de Leis a remessa das seguintes informações referentes à possibilidade de abertura, criação de uma nova via ligando o trecho final da rua João Rodrigues Macedo à rua Conselheiro Jesuíno Marcondes, imagem em anexo. O terreno que seria utilizado para a criação da via é de propriedade do município? Em caso negativo, quem é o proprietário da área em questão? Seria do interesse do município a abertura desta nova via? Por quê? A sugestão em questão é viável? Por quê? A nova via auxiliaria no descongestionamento da rua Francisco de Assis Andrade, nos horários de pico e de entrada e saída dos alunos do Colégio Estadual Amanda Carneiro de Melo? É nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos o questionamento de inúmeros munícipes, sendo a documentação em questão a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Com esses fundamentos, espera-se a aprovação dessa proposição. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de abril de 2017, autoria do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Requerimento número 56/2017. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, na forma do artigo 51, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, artigo 51 compete ao prefeito, 19. Prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações solicitadas pela mesma, salvo prorrogação a seu pedido, por prazo determinado e com a concordância da Câmara, em face da complexidade de matéria ou complexidade de obtenção nas respectivas fontes, dos dados pleiteados e do artigo 126, incisos 6 e 8 do Regimento Interno. Requer à mesa executiva que sejam oficiados ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, e à senhora secretária municipal de educação, Regiane de Paula Nocera, para que encaminhe a esta Casa de Leis a remessa das seguintes informações referente aos discentes matriculados nas escolas municipais. Quantos alunos a rede pública municipal está atendendo no ano vigente? Qual é o número de alunos frequentados nas escolas por estabelecimento de ensino? Mensalmente, qual é o valor investido pelo município no transporte desses alunos? Quantos alunos da rede municipal utilizam o transporte escolar ofertado pelo município? Quantos alunos da rede estadual utilizam o transporte escolar ofertado pelo município? Quantos ônibus atendem o transporte escolar municipal? Existem trajetos em que ocorre superlotação? Em caso afirmativo, quais trajetos? Justificativa. É nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos os questionamentos de inúmeros munícipes. Também devemos levar em conta que, por não estarem em mata fechada, os pinheiros estão muito expostos ao vento, o que facilita sua queda. Além disso, o movimento nessas praças é intenso, o que possibilita que essas árvores venham a cair sobre pessoas ou veículos. Com esses fundamentos, espera-se a aprovação dessa proposição. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de abril de 2017, autoria do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Requerimento número 57 de 2017. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal reiterações sobre informações referentes aos valores, de forma detalhada, dos acertos demissionais dos secretários e diretores gerais da gestão 2013-2016, incluindo os que saíram no decorrer de mandato e os que, mesmo tendo saído, acabaram recontratados. Quais foram as bases de cálculos utilizadas para fechamento das folhas demissionais dos secretários e diretores gerais detalhadas por cada um dos agentes políticos? Qual o período aquisitivo de férias de cada secretário e diretor-geral e quando eles fizeram uso delas, de acordo com dados do Departamento de Recursos Humanos? O Departamento de Recursos Humanos informava aos secretários e diretores-gerais as datas de vencimento de suas férias, como faz com servidores efetivos, determinando que se fizesse uso delas? Justificativa. Tendo em vista, como consta no portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Castro, existe evidente discrepância nos valores e acertos demissionais dos secretários e diretores gerais, inclusive sobre indenização em dobro de recebimento de férias não usufruídas, o que pode ser um indício de improbidade por parte do agente político detentor do cargo. É que solicitamos tais informações e que venham elas detalhadas para que se proceda à necessária fiscalização. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 19 de abril de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Requerimento número 58 de 2017, senhor presidente. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão ordinária de hoje e voto de sentido pesar pelo falecimento de Paulo Roberto Kaczynski. Paulo era filho de Ludovico Kaczynski e Terezinha Zada Kaczynski, nascido em 7 de dezembro de 1958, faleceu aos 58 anos. Era casado com Isabel Cristina Doim Kaczynski, com quem teve uma filha, Daniela Aparecida Doim Kaczynski, in memoriam. Trabalhava na Factorin, trabalhou por muitos anos no INSS e no Banco Banestado. Sempre conquistou muitos amigos, uma pessoa muito alegre, divertido, querido pelos amigos e familiares. Era um homem católico, crente em Deus. Era um homem honesto, trabalhador, companheiro para todas as horas. Gostava de uma pescaria, assistir TV nas horas vagas, reunir-se com a família e adorava uma boa conversa. E queira ainda seja dado conhecimento da decisão dessa casa, a família é enlutada. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 17 de abril de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. E assinado por todos os vereadores. Requerimento número 59 de 2017. Senhor presidente, requeira à mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiado à Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, solicitando a seguinte informação. Qual o motivo de todo final de semana faltar água no bairro Samambaia? Principalmente aos sábados. Existe uma data para solucionar esse problema? Justificativa. Faço esse questionamento a pedido dos moradores do bairro em questão, que relatam que faz tempo que vem tendo esse transtorno de falta de água e que já questionaram a empresa, mas nada foi feito. E ainda, mesmo faltando água, toda semana, a conta no final do mês é a mesma. Sala das sessões da Câmara Municipal, 17 de abril de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 60 de 2017. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que sejam oficiados o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Moacir Elias Fário Júnior e a Secretária da Família e Desenvolvimento Social, Ana Carolina Barros, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Qual a previsão de conclusão do edital e a implementação do subsídio do transporte universitário? Justificativa. Já temos a Lei número 3.238 de 2016, que concede auxílio transporte aos estudantes de curso superior e curso técnico, sancionada desde 2016 e regularizado pelo projeto de lei número 6 de 2017. Os estudantes aguardam ansiosos por essa conquista após muitos anos de luta e cobrança. Desta forma, os questionamentos são necessários para que a população esteja a par do andamento para o início desse projeto que vem ao encontro dos anseios de nossos jovens que buscam e esperam um futuro melhor por meio do ensino universitário. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 18 de abril de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. Indicação número 51 de 2017, senhor presidente. Indica ao superintendente regional dos Campos Gerais, do DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná, a necessidade da instalação de redutores de velocidade na PR-090, trecho entre as rotatórias Distrito de Abapã nesse município. Justificativa. Faço essa sugestão a pedido de usuários moradores da localidade do Distrito do Abapã, pois há tempos presenciamos motoristas infratores que estão abusando dos limites de velocidade, fazendo racha nesse trecho. Como o policiamento não é feito diariamente, medidas de segurança devem ser adotadas por parte do responsável por esta via, visando a proteção de todos os moradores locais que por ali passam diariamente. Devido ao fato dessa rodovia passar bem no meio da vila do Abapã, pedestres fazem a travessia sem a devida segurança. Dessa forma, solicita-se a colocação de algum tipo de redutor de velocidade nos dois sentidos da via. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 10 de março de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 52 de 2017, senhor presidente. Indica ao prefeito municipal, senhor Moacir Elias Fábio Júnior, sugestão da colocação de um redutor de velocidade na rua Henrique Pereira, conhecida como EC3, Cantagalo 2. Justificativa. A rua citada é uma via de sentido duplo, portanto existe uma grande movimentação de veículos, pedestres e moradores que atravessam esse local, havendo grande tráfego do transporte coletivo da aviação Cidade de Castro. A colocação de redutor de velocidade nesta rua funcionaria como uma ferramenta do trânsito, proporcionando aos condutores e pedestres maior segurança, obrigando os motoristas a reduzir a velocidade, razão pela qual sugiro essa providência, a qual visa garantir um trânsito mais seguro aos nossos munícipes. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 10 de março de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 90 de 2017. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos que interceda junto à COPEL, Companhia Paranaense de Energia, solicitando daquela concessionária que verifique a possibilidade de instalação de iluminação pública na estrada da Santinha, que abrange os bairros Termas e São Miguel. Justificativa. A presente indicação visa atender constantes reivindicações dos moradores dos locais, pois é do conhecimento de todos que a iluminação pública se faz necessária para o bem-estar e segurança da população, que por sua vez voltam para suas residências após o expediente de trabalho, até mesmo das escolas e igrejas que fazem uso dessas vias públicas durante a noite. Motivo pelo qual apresento essa sugestão com a certeza que o Poder Público irá interceder para que se tomem as medidas cabíveis para a implantação de um sistema de iluminação pública nesses locais. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 13 de abril de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bartos Antão Castro. Indicação número 99 de 2017, senhor presidente. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fadel, e ao diretor do Departamento de Segurança Pública, Antônio Sérgio Oliveira, necessidade de patrulhamento pela Guarda Municipal próximo às casas lotéricas nos dias de horário de pico. Justificativa. O objetivo é inibir os roubos e assaltos à população e também a esses estabelecimentos nos dias de maior movimento, que acontece entre os dias 6 e 11. A presença da Guarda Municipal próximo a esses locais gera maior segurança aos munícipes que aguardam nas filas para realizar o pagamento das taxas, sendo que nos dias citados a circulação de pessoas aumenta significativamente. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 10 de abril de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. Indicação número 104 de 2017. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de mudança da rua Antônio Menarim para mão única no trecho compreendido entre a UPA e o Centro de Educação Infantil Cavalinho de Pau, nessa cidade. Justificativa, esse pedido se faz necessário devido ao grande tráfego de veículos e ao abuso de velocidade dos mesmos. Nesse local se localiza a UPA e algumas escolas, e é necessário que se organize o trânsito, ainda mais nos horários em que as vans escolares vão entregar e recolher alunos. Essa providência será mais segura aos moradores, bem como para aqueles que utilizam essa via. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de abril de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 107 de 2017. Senhor presidente, indica ao prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica no final da rua Eurico da Silva Gomes, bairro Jardim Colonial, nessa cidade. Justificativa, trata-se de um pequeno trecho no final dessa rua que ficou sem asfaltar, e os moradores têm grandes dificuldades para sair de suas casas, principalmente em dias chuvosos. Sala das sessões da Câmara Municipal, 17 de abril de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 108 de 2017. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de providências urgentes na Avenida Bento Munhoz da Rocha, próximo à Sentinha. Justificativa. A via em questão encontra-se em péssimo estado de conservação, com enormes buracos, precisando urgente de reparos. Encaminha essa indicação a pedido de moradores da localidade, visando melhorias necessárias ao bem-estar dos moradores da região, que transitam por essa rua diariamente. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de abril de 2017, autoria do vereador Miguel Zardim Neto.
Agradeço ao senhor secretário da leitura do expediente. E não havendo vereador escrito para o pequeno expediente, peço ao senhor segundo secretário proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Bart Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusra, presente. Antônio Cirlei Alves da Silva.
Presente.
Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva. Joel Elias Fadel.
Presente.
Jovenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardim Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Habers.
Presente.
Todos presentes, senhor presidente.
Havendo número legal, passaremos para a ordem do dia. Eu encaminho os projetos de lei número 20 ao 23 de 2017 e o ofício número 87 de 2017 com informações referentes ao projeto de lei número 14 de 2017 para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Estaremos agora à discussão e votação única. Requerimento dos senhores vereadores solicitando a dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas na sessão de hoje as matérias constantes na ordem do dia, baseadas no artigo número 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa. Projeto de Lei 19/2017, assinado por 11 vereadores. Então passaríamos agora à discussão e votação única do Projeto de Lei número 19/2017.
Projeto de Lei número 19/2017, súmula, dispõe sobre o reajuste anual dos vencimentos dos servidores do Executivo Municipal e da outras providências. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal com relação ao Projeto de Lei número 19/2017. O projeto de lei em análise pretende conceder recomposição inflacionária aos servidores efetivos e ocupantes de cargos em comissão junto ao Poder Executivo Municipal. A proposta atende parcialmente às disposições constantes da Lei Complementar número 13/2007, que estabelece a data base para a concessão da recomposição em 1º de abril e o índice a ser utilizado, INPC. Conforme justificativa anexada ao projeto, ante a atual condição financeira e orçamentária do Poder Executivo, será concedida parte da recomposição de imediato e o restante será complementado no segundo semestre. O índice apurado para o período totaliza 4,56%, sendo que o projeto em estudo disponibiliza 2,56%, restando 2% a serem complementados. Dispõe o acórdão número 5.537/2015, do Tribunal Pleno do TCE Paraná. Abre aspas. O reajustamento dos vencimentos observado o mesmo índice setorial para o município pode, ante circunstâncias fáticas, financeiras e orçamentárias dos entes elencados no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dar ensejo à adoção de percentuais diversos, pois dependem de previsão orçamentária própria e são custeados por fontes de receita autônomas, repercutindo na esfera jurídica dos entes de maneira diversa para fins de controle contábil, fecha aspas. Demonstrada a possibilidade orçamentária para o percentual apresentado. Não existem impedimentos legais à aprovação da proposta, porém destacamos a necessidade de que, tão logo a situação orçamentária e financeira retorne aos parâmetros legais, o Poder Executivo deverá priorizar o adimplemento das diferenças remuneratórias devido aos servidores. É o parecer. Castro, 11 de abril de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 19/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 19/2017, que concede parcela da recomposição inflacionária aos servidores do Poder Executivo. Destacamos que essa comissão orienta-se no Acórdão número 5.537/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que autoriza, ante a realidade orçamentária e financeira do ente municipal, a concessão parcial da recomposição inflacionária com posterior complementação do percentual faltante. É o parecer. Castro, 12 de abril de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fádio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 19/2017. Os vereadores abaixo assinados emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 19/2017, que concede parte da recomposição inflacionária aos servidores do Executivo Municipal. Destacando o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que possibilita percentuais distintos motivadamente se as condições financeiras orçamentárias do ente não permitirem a linearidade entre os poderes, não vulnerando, assim, as garantias constitucionais da irredutibilidade e da revisão da remuneração dos servidores públicos, devendo o ente, após revertida tal situação, priorizar o adimplemento das diferenças remuneratórias devidas. É o parecer. Castro, 17 de abril de 2017, é assinado pelos vereadores Maurício Cusdra, Maria de Fátima Bartentão Castro, Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Em discussão, projeto de lei 19/2017.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou me abster de votar em acordo com o artigo 166 do regimento interno, por se tratar de matéria do meu interesse.
Não em aberto a discussão. Encerrar a discussão, coloco em votação, se que a própria permaneça como estão, aprovado por unanimidade. Desculpa, uma abstenção, 11 votos a favor e uma abstenção. Aprovado o projeto de lei. Passaremos agora para os requerimentos. Requerimento número 55/2017. Solicita informações quanto à possibilidade de abertura de uma nova via nessa cidade. O vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Em discussão, presente o requerimento.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a sugestão e o local em questão, eu acredito que todos os senhores conhecem. Creio também que isso é um pedido de muita gente que transita ali naquela rua. Em função de ter escola, tem uma grande oficina, ou melhor, tem escolas, e a ideia é de que se fosse aberto uma rua ao lado da fazendinha, naturalmente, poderia chegar a uma situação de, em vez de 100% de veículos, iria dividir por dois, ficaria 50%. Quem vai ou vem, passa uma vez só. Então, é nesse sentido, é matemático. E, felizmente, acredito que não aconteceu nenhum acidente, mas tentando evitar a possibilidade de um acidente. Então, é nesse sentido que nós sugerimos a criação de uma rua que emendaria as duas ruas, saindo da Rua Conselheiro e descendo em direção da outra, no fundo da oficina do Rubens. e tem mais a escola, mais uma escola da Maria Helena, e assim como tem mais a escola Amanda Carneiro de Mello. Então, o sentido é prático, objetivo, e creio que não há motivação para que não se pense em se fazer essa abertura de rua. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento. A discussão, coloca em votação, os que aprovam permaneçam estão. Aprovada por unanimidade. Requerimento 56/2017.
Senhor presidente, gostaria de sugerir ou solicitar que fosse retirado o requerimento, porque, se os senhores observarem, a justificativa não condiz com o começo do requerimento, com o corpo do requerimento. Foi colocada uma justificativa trocada, consequentemente, ela não tem nada uma coisa com outra. Então, solicito que seja retirado o requerimento.
Me acato a solicitação do vereador Antônio Slei. Requerimento 57/2017. Reitera a solicitação de informações referente aos acertos demissionais dos secretários e diretores da gestão 2013-2016, feitas através do requerimento 07/2017 desta Casa de Leis. A vereadora Maria de Fátima Barthe Antão Prestes. Em discussão, requerimento.
As palavras, senhor presidente. Então, na data de 15 de fevereiro, eu apresentei esse requerimento após fazer uma análise do portal da transparência, onde eu fiquei surpresa com algumas informações que encontrei lá. Então, eu fiz o requerimento solicitando essas informações e até agora eu não fui respondida. E o prazo de resposta é de 20 dias, e já se passam 65 dias aproximadamente. Então, por isso, estou reiterando o meu requerimento, aguardando as informações do Departamento de Recursos Humanos, da parte da Fazenda, referente aos acertos demissionais dos secretários da gestão anterior. É isso, senhor presidente, que eu tenho para falar a respeito do requerimento.
Continue a discussão, requerimento. É a discussão, coloque em votação, os que a própria permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Requerimento 58, voto de pesar pelo falecimento do senhor Paulo Roberto Kaczynski. Foi assinado por todos os vereadores, mas, assim mesmo, tomo liberdade de deixar aberto se alguém quiser manifestar e falar sobre o requerimento 58. Encerrar a discussão, coloco em votação os que aprovam por unanimidade como estão. Está unânime, né? Requerimento 59/2017, informações sobre o abastecimento de água no bairro Samambaia, nessa cidade. Do vereador Luiz César Canha Ferreira. Em discussão, presidente, requerimento.
Peço a palavra, presidente. Eu só queria pedir autorização do presidente para, caso for aprovado o requerimento, para a semana que vem, aí que está chegando um baixo assinado, que não ficou pronto ainda, para a gente colocar junto para não ficar que só eu estou pedindo, a população, eles estão comprovando que é a realidade que a gente está pedindo essa informação. Era isso, presidente.
Está acatada a sua solicitação. Mas continua o requerimento em discussão. Encerrar a discussão, coloque em votação os que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Requerimento 60/2017. Requer informações sobre o edital referente ao subsídio do transporte universitário. O vereador Maurício Kuzdra. Em discussão, presidente, o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, nós já temos o projeto de lei, nós já revisamos o projeto de lei, já foi regularizado, e, na verdade, existia uma promessa da efetivação ainda para o primeiro semestre, está demorando um pouco, saiu o edital. Né? Então, os estudantes estão cobrando que seja feito esse chamamento dos estudantes para a comprovação dos títulos, assim ter, e ainda não temos uma resposta concreta. Então, por isso que eu oficializei esse pedido. Obrigado.
Continua em discussão, requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Passaremos agora para a segunda discussão e votação. Projeto de lei número 18/2017.
Projeto de lei número 18/2017. Súmula. Nomina a rua localizada no distrito de Socavão, nesta cidade. Projeto de autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Senhor presidente, os pareceres foram lidos na sessão anterior, ambos pela aprovação.
Logo em segunda discussão, coloca em discussão o projeto de lei 18/17. Encerrar a discussão, coloca em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Teremos agora a primeira discussão e votação. Projeto de lei 17/2017.
Projeto de lei número 17/2017, súmula, dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Castro, Paraná, Suas Castro e da outras providências. Parecer da Procuradoria Jurídica com relação ao projeto de lei número 17/2017. Projeto de lei número 17/2017 propõe a criação do Sistema Único de Assistência Social no município de Castro, oportunizando a consolidação da legislação municipal relacionada ao tema. Orienta-se na Constituição Federal, Lei Orgânica da Assistência Social, Resolução número 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social e demais normas ligadas à assistência social. Dispõe sobre os objetivos, princípios, organização do sistema municipal, benefícios, serviços, programas e projetos da assistência municipal. Com relação ao Fundo Municipal de Assistência Social, estabelece quais são os recursos de forma de aplicação. Ao final, dispõe sobre a forma de transferência dos recursos do Fundo Estadual e Nacional. No artigo 50, o texto faz menção ao repasse de que trata o artigo 38, inciso 2. Porém, pela análise do processo administrativo que deu causa à presente proposta de lei, entende-se que, na verdade, onde está escrito artigo 38, inciso 2, deve constar artigo 48, inciso 2. Ao final, estabelece que serão aproveitados a estrutura, composição, mandatos, atos, normativas e regimentos, bem como o acervo dos órgãos de deliberação instalados e existentes. Feita a correção ao texto do artigo 50, sugerida acima, não encontramos impedimentos legais à aprovação da proposta apresentada. É o parecer Castro, 29 de março de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 17/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 17/2017, que trata do Sistema Único de Assistência Social do município de Castro, desde que incluída a seguinte emenda modificativa ao caput do artigo 50. Artigo 50. O repasse de que trata o artigo 48, inciso 2, observará pelo menos as seguintes condições. É o parecer Castro, 29 de março de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fádio. Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social sobre o projeto de lei número 17/2017. A Comissão de Saúde e Assistência Social emite parecer favorável à aprovação da criação do Sistema Único de Assistência Social de Castro em atendimento às determinações emitidas a nível federal. Ainda concorda com a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer Castro, 17 de abril de 2017, assinado pelos vereadores Maria de Fátima Bartantão Castro, Miguel Zadi Neto, Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação do referido projeto.
Coloco em discussão a emenda ao projeto de lei 17/2017. Para encerrar a discussão, coloco em votação os que aprovam permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Coloco agora o projeto número 17 com emenda em discussão.
Senhor presidente, peço a palavra. Bom, como assistente social, eu não poderia deixar de falar alguma coisa sobre esta matéria. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Executivo Municipal pela proposição, né? E o que vem a ser o SUAS Castro, é o Sistema Único de Assistência Social do município de Castro. Então, nessa lei, ela está fazendo um apanhado de todas as legislações existentes hoje no nosso município, cumprindo uma exigência federal do Ministério do Desenvolvimento Social. Isso faz parte, o ato de um município ter que criar o seu Sistema Único de Assistência, faz parte do Pacto de Aprimoramento. E para que serve isso? Para que o município tenha a política municipal de assistência social, né, regulamentada, com vistas a garantir os direitos, o pleno acesso aos direitos socioassistenciais aos munícipes. Então, é uma junção de leis, né, que, e após a aprovação do SUAS, as demais, essas outras leis vão ser revogadas, porque elas estão contempladas neste projeto que estamos discutindo agora. Então, eu quero falar assim, especialmente de alguns artigos do projeto. Então, e que são os avanços, né? Os avanços, o que não tinha antes e agora o que terá. Então, no artigo 6º, ele trata da divisão das competências. Então, ele fala o que compete, principalmente na questão de repasse, né? Ele vai tratar lá no inciso 4º, ele fala do repasse regular e automático de recursos dos dois fundos, do nacional e do estadual, para o município. O que é o bom de nós termos esse inciso? Ele está criando um mecanismo para que o município possa pressionar o Estado. Então, o repasse nacional tenha ocorrido regularmente, como deve acontecer. Mas o Estado não tem feito repasse, né? Então, nós temos, por exemplo, o único repasse que foi feito ano passado pelo Estado para Castro foi para Casa Lar, um valor de R$ 2.500 apenas. Então, os CRAs não estão tendo cofinanciamento do Estado, o CREAS não está tendo, e o município aderiu ao programa Família Paranaense. Então, quando o governo estadual criou o programa Família Paranaense, alguns municípios são obrigados a participar do programa. Aqueles que têm o IDH baixo, numa zona de risco, né? onde a população estaria numa vulnerabilidade maior. Castro assinou o termo de adesão. E quando foi assinado o termo de adesão ao programa, o Estado se propôs a fazer, até 2016, um repasse de recursos para o município. Então, até o ano de 2016, os CRAs deveriam de receber R$ 5.000, aproximadamente, R$ 5.000 mensais. Esse repasse nunca aconteceu. E nós estamos desenvolvendo o programa, né? Nós assinamos lá o pacto e o município está cumprindo. Quando você faz adesão ao programa, isso te dá responsabilidades. Nós temos prazo, nós cumprimos prazos relacionados ao programa e, inclusive, no ano passado, nós ficamos em primeiro lugar do Paraná. Participamos do vídeo, a equipe do governador veio e fez o vídeo, inclusive no Socavão, ou foi o CRAS Socavão que ficou em primeiro lugar, né? Então, assim, o serviço nós estamos fazendo com qualidade, tanto que ficamos em primeiro lugar do Paraná, porém, não recebemos o repasse, né? Que seria aproximadamente R$ 5.000 mensais. Então, quando eu vi o projeto de lei aqui, então eu percebi assim, que no artigo 6º, nesse inciso 4º que está criado, ele dá a oportunidade de um município, de repente, estar pressionando o Estado para que esse cofinanciamento realmente se efetive. O que também está descrito lá no artigo 48, quando ele fala do repasse do fundo a fundo, que inclusive tem a questão da emenda redacional, porque estava o 38 e é 48, inciso 2º. Lá no artigo 48, ele vai estar falando do fundo a fundo, do repasse, desse cofinanciamento estadual, né? E assim, bom, ainda falando do artigo 6º, no parágrafo único, não, no artigo 6º ainda, no inciso 7, né? No inciso 7, ele fala que, isso eu vou falar para tranquilizar os profissionais que trabalham na assistência, né? Que quando foi visto a matéria, não fala aqui especificamente sobre o plano de carreira, cargos e salários. Em todas as conferências que nós temos, todos os anos, nas conferências de assistência, quando é realizado, há uma solicitação, né, são feitos lá pactuações com o município, e sempre há o pedido de que seja elaborado o plano de carreira, cargos e salários da assistência, que está previsto na NOB, né, na NOB-RH. Então, aqui no inciso 7º, ele traz essa possibilidade do município estar fazendo o seu plano de carreira, cargos e salários, né? De acordo com o que traz aqui na NOB-RH, na página 31, que é a norma operacional básica dos recursos humanos, que vem de nível nacional, é a que traz as diretrizes de como deveria ser. Então, aqui na lei fica contemplado, porque no inciso 7º está falando que, em conformidade com a nova BRH, o município deveria estar fazendo isso. Então, aqui traz o inciso 7º, então dá a oportunidade dos profissionais da assistência de continuar fazendo a sua pressão para que isso se efetive um dia. Com relação ao artigo 8º, ele deixa claro a necessidade de se haver a equipe mínima nas entidades. Então, lá no parágrafo único do artigo 7º, ele está falando, ele traz lá que as ações serão ofertadas sem prejuízo, né, às que já estão instituídas. Por que foi posto esse parágrafo único? Para prever a qualidade dos serviços. E no artigo 8º, que vem na continuidade, lá no parágrafo, quero ver se é no parágrafo 4º, né, ele vai estar falando aqui, ele traz a necessidade da regulamentação da equipe mínima. Por quê? O que já aconteceu no nosso município recentemente? Foi aberto, por exemplo, o CRASQIL, lá no Nossa Senhora das Graças, está lá o CRAS aberto, que é para estar atendendo a demanda do Alvorada, porém nós não temos equipe mínima. Nós já não tínhamos nos outros equipamentos. E aí o que acontece? Quando você abre um equipamento social, você cria uma expectativa na população, né? Se eu estou abrindo um posto de saúde, como temos também no Alvorada, se eu tenho um posto de saúde, aquela comunidade quer ser atendida naquele posto de saúde. Não adianta eu ter o prédio e eu não ter os funcionários lá. Então, nesse parágrafo, ele vem falar disso, de a gente não estar abrindo espaço sem as condições mínimas. Então, isso é bem importante que está aqui. No artigo 20... O artigo 15 vai falar da paridade do conselho, né, que é uma coisa importantíssima. Hoje nós temos o conselho e também vem para regulamentar essa paridade, que é para ser 50% governamental, 50% não governamental. E no artigo 20, eu acho assim, que é um dos maiores avanços que essa lei está trazendo, né, e que isso aqui tem que ser enaltecido já na conferência, porque ao longo dos anos a gente vem fazendo esse pedido também, que se estabeleça um mínimo percentual do orçamento. Então, assim como tem a saúde, como tem a educação, a gente sempre lutava nas conferências municipais para que se tivesse um mínimo. E aqui, agora, com essa lei, no artigo 20, vem colocar a questão do mínimo percentual de 5%. Do orçamento, o que é fantástico, porque se nós olharmos aqui o orçamento da assistência nos últimos anos, nunca chega em 5%. Ele é 3%, 4%, depende. Então, é um dos maiores avanços que eu considero, é a questão do artigo 20 aqui. O artigo 23, ele vem falar genericamente dos benefícios eventuais. E outro avanço com a criação do SUAS Castro é que antes nós temos a lei municipal que regulamenta os benefícios eventuais. E aí nós não tínhamos a previsão da calamidade pública. E agora, no artigo 23, nós temos no inciso 3º e no inciso 4º, vai estar falando da vulnerabilidade temporária. A criação desse inciso, ela traz a possibilidade para o município, de repente, regulamentar outros benefícios de acordo com a necessidade. Então, às vezes, acontece uma situação de vulnerabilidade temporária que não existia previsão legal antes, hoje tem. Aqui no inciso 3º, ele deixa essa possibilidade de o município, de repente, regulamentar outros benefícios de acordo com a necessidade. E, no inciso 4º, ele vai estar falando das situações de calamidade pública, né? Então, isso foi acrescido. O inciso 1º e o 2º é o auxílio natalidade e o funeral, que já vem também já da lei federal, já tinha no SUAS e já tinha nós tínhamos lei específica municipal. Então, mais um avanço são no que trata dos benefícios eventuais, a inclusão do inciso 3º e o 4º. E aí... A redação do artigo 48 já foi feita a emenda, né, mudando ali. E no artigo 50, ele vai estar falando dos repasses, né? Vai estar falando dos repasses fundo a fundo, e, novamente, no inciso segundo, ele prevê a participação do Estado. Então, nós temos, em dois artigos, nós temos, em três lugares na lei, né? Nós temos lá em cima, no artigo 6º, onde trata das competências, já cita, no artigo 23 e no artigo 50. Então, nós temos três possibilidades de pressionar o Estado para que o Estado faça o repasse, para que ele faça o cofinanciamento da política de assistência. Então, são os avanços da lei, que a lei está propondo. Novamente, eu quero parabenizar o Executivo por estar encaminhando este projeto para casa, e espero aí que os vereadores aprovem a proposição do Executivo, que só vem a melhorar a política de assistência no nosso município. É isso, senhor presidente.
Continua a discussão do projeto de lei com a emenda. Se a discussão, coloca em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, deixo agora livre o uso da palavra, por 5 minutos, a cada vereador que quiser se manifestar, observando os seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102 e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Não havendo mais vereador... Estou acostumado com não mais... Não havendo vereador querendo se manifestar, convoco o vereador Gerson Tio para fazer a saudação à bandeira na próxima sessão ordinária. Agradeço a presença e colaboração de todos nesta sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 26 de abril, hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.